Começa agora, você pergunta e o pastor responde.
O assunto é falar em línguas. Esse assunto é bastante controverso, porque tem pessoas que se apegam muito no dom de falar em línguas. E tem algumas que fazem até da sua vida esse dom de falar em línguas. E no último programa nós estivemos aqui fazendo alguns comentários e os irmãos enviaram e-mails. Nosso irmão Clóvis de Campos Feitosa, lá do Rio de Janeiro, ele disse que não há nenhum mal em falar em línguas e que falar em línguas é uma comunicação divina entre quem fala e o próprio Deus. E que Paulo, ele não tinha restrições a respeito de falar em línguas, a não ser que se falasse todas as pessoas ao mesmo tempo. Olha, Clóvis, quando a gente consulta 1 Coríntios capítulo 14, não é bem isso que a gente entende, não. Vamos, em primeiro lugar, entender que a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, tinha a ver com os problemas enfrentados por aquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja confusa, porque havia nela muitas vertentes do pensamento religioso. Foi a igreja que mais trabalho deu para o apóstolo. E lá nessa igreja, especialmente nesta igreja, havia um exercício de dom chamado língua dos anjos, que é diferente da língua estrangeira. Olha, presta bem atenção. Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o que se fala ali no momento do Pentecostes são línguas que eram conhecidas dos estrangeiros que estavam ali naquele lugar. Basta ir lá examinar direitinho o capítulo 2, nós vamos perceber que os apóstolos não falavam uma língua que ninguém entendia. Eles falavam numa língua que as pessoas que eram estrangeiras e que estavam ali diante dele, diante dos apóstolos, essas pessoas entendiam. Isso chama-se falar em línguas, ou falar em língua estrangeira. Esta expressão existe também no Evangelho. Há uma passagem no Evangelho que nos diz a respeito do falar em línguas, ser batizado, falar em línguas. Isso está lá, mas não quer dizer que quem fala em línguas fala numa língua enrolada que ninguém entende. O que acontece com a língua dos anjos? A língua dos anjos, que era uma prática existente lá na igreja de Corinto e que infelizmente está por todas as igrejas evangélicas nos nossos dias, o que se falava lá era a língua dos anjos, uma língua enrolada que ninguém entende o que se diz. Eu penso que quando nós lemos 1 Coríntios 14, fica claro ali que se a gente não tem entendimento, como é que vai edificar o nosso coração? Veja bem, irmão. Se alguém fala uma língua estrangeira numa igreja, seja inglês, alemão, seja a língua que for, existem várias línguas no mundo, muitas línguas, milhares de línguas no mundo. Se alguém falar numa língua sem saber falar esta língua, nós estamos diante da manifestação do Espírito Santo falando em línguas estrangeiras. Isso não tem nada a ver com falar a tal língua enrolada. E olha bem, nos nossos estudos, nas nossas andanças pela vida, no estudo dos cultos e de todas as coisas, nós visitamos muitos lugares, fomos em muitos lugares ver as pessoas manifestas de espíritos. Alguns dizem que é orixás, outros dizem que é espírito de morto, outros dizem que é Espírito Santo, mas tudo é uma mesma manifestação. O que a gente encontra nos terreiros de Umbanda? Os espíritos falando em línguas. E lá eles falam que língua? Fala a língua Nagô, língua da África, e tem lá sempre um que interpreta. A questão de falar em línguas não quer dizer que nós estejamos perto de Deus. Nós somos edificados quando a palavra mostra para nós qual é o pecado. A bobagem que nós estamos fazendo é isso que interessa para nós, que o pregador que está lá na frente, quando ele começa a fazer o seu discurso bíblico, que ele, na sua palavra, nos acuse, irmão. A palavra tem que acusar a mim, tem que acusar a você e dizer do nosso pecado, para nós cairmos em nós mesmos e nós deixarmos de pecar, buscando a Jesus Cristo, que é quem nos dá vitória sobre as coisas desse mundo. Isso é o que realmente interessa para nós. O falar enrolado, como diz o apóstolo Paulo aqui, é sinal para descrente. Isso está em 1 Coríntios 14. Falar em línguas é sinal para quem não tem fé. Isso está claro lá, não tem como você dizer que não é assim. Ah, mas tem alguém que fala, que é uma pessoa de bem, tem outra lá que é cantora, que prega em línguas, que fala, acontece. Tudo bem, vamos aceitar como aceitamos tudo na Igreja de Cristo, por causa de Cristo, não é por causa de nada, não. Mas colocar alguém para falar em línguas sem que essa pessoa tenha conhecimento das Escrituras, do Evangelho, sem que ela saiba discernir aquilo que é certo, daquilo que é errado, o que é de cima, o que é de baixo, o que é espírito desse mundo e o que é espírito de Deus, se a pessoa não souber discernir para ter autoridade sobre a sua profecia e sobre a sua manifestação, aquilo é uma manifestação. Se ela não sabe discernir se é de cima ou de baixo, como acontece com algumas pessoas que ficam possuídas na igreja, caem para o chão, perdem a consciência, depois voltam, não sabe o que aconteceu, e dizem que aquilo é Espírito Santo. Nós não podemos imaginar, meu irmão, eu creio, os ouvintes, que o Espírito de Deus jogue alguém no chão. Não é possível. Se alguém fica possuído numa igreja e perde a consciência, cai no chão, falando ou não em línguas, aquela coisa que entrou nela não é de Deus, não é de cima. Nós temos que abrir os nossos olhos para isso. Está aqui o e-mail do nosso irmão Clóvis, de Campos Feitosa, que nos respondeu ao pedido que comentasse sobre falar em línguas. Está também o e-mail aqui do nosso querido Bruno Belforte, lá de Recife, no Pernambuco, onde ele trata do mesmo assunto, e ele faz referência aqui ao capítulo 2 do livro de Atos. Vai lá, Bruno, confere no capítulo 2 direitinho, vai versículo a versículo, estudando a palavra que está ali. Lê o capítulo 2 inteiro, versículo a versículo, prestando atenção no que está escrito ali. Você vai saber o que significa falar em línguas. Aquilo é falar em línguas. Falar língua dos anjos, falar língua enrolada, não é falar em línguas. Lembre-se sempre, ao se referirem à questão de falar em línguas, que está em 1 Coríntios, Paulo escrevia a uma igreja que tinha práticas que ele condenava. Isso é muito importante, porque pode parecer que Paulo estava falando a nós nos nossos dias. Ele estava tratando de problemas concernentes àquela igreja. E se servir para nós, vamos vestir a roupa também. Atendemos ao e-mail do nosso irmão José Roberto Passarini, que nos pergunta sobre o batismo do Espírito Santo. Isso está muito ligado também a falar em línguas, viu, irmão? Tem pessoas que pensam que ser batizado pelo Espírito Santo é falar em línguas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O batismo do Espírito Santo é um toque especial que a pessoa recebe do Espírito em algum momento da sua vida cristã, da sua vivência na igreja. Quando vai ser? Ninguém sabe quando vai ser. Porque o batismo do Espírito Santo vem do céu para a terra. Isso significa o quê? Que não adianta você querer. Não é de baixo para cima. Não adianta você ir numa igreja ou noutra. Vai num lugar lá, ali se batiza do Espírito Santo, as pessoas ficam possuídas e falam em línguas. Falar em línguas não quer dizer ser batizado pelo Espírito Santo. Pessoas batizadas pelo Espírito Santo podem, em algum momento, falar em línguas estrangeiras. Mas não quer dizer que o falar em línguas é estar batizado pelo Espírito Santo. E-mail do nosso irmão José Roberto Passarini, Paulínia, São Paulo. Atendemos também o e-mail de Rafaela Tenório dos Santos, em Teotônio Vilela, em Alagoas. Ela disse que quer saber a forma de ser batizada com o Espírito Santo. Não tem forma. Procura uma boa e idônea igreja para você frequentar, trabalhar, servir a Jesus e esperar quando Ele quiser te batizar. O dia que Ele tocar teu coração, você vai saber que foi batizada.
Pastor, nos nossos dias, a vida tão atribulada e os homens com o coração bastante, bastante apavorado, vamos dizer, presos a esta correria do dia a dia, não há mais silêncio no nosso coração. São preocupações, são medos. O Espírito de Deus, ele é sutil, ele fala no silêncio, ele fala a alma tranquila. Nós temos, como homens de Deus, de nos prender deste mundo, deste século, desta vida louca que está aí fora. Se estamos presos a esta vida, necessitaremos do Espírito Santo vir muito ostensivamente falar a nós. Aí sim nos prenderemos a estes fenômenos, porque só ouviremos assim. O homem de Deus precisa estar com a sua alma tranquila para ouvir ao Senhor. É paz interior, porque o Senhor vai dizer a ele sutilmente no seu coração. Ele há de manifestar no momento em que damos um bom conselho a uma pessoa desesperada e que ao observar aquilo que falamos, vamos constatar que é um conselho de Deus, irmãos. Isso é manifestação e batismo do Espírito Santo.
Amém.
É assim que ele chega a nós, com sutileza, com palavras, com gestos, gestos de amor, ações de amor. É assim que manifesta o Espírito. Agora, as manifestações ostensivas existem nos terreiros e
centro espírita. Estamos cansados de ver isso, né, pastor?
É verdade.
Espetáculos. Nós estamos cansados de espetáculos. Nós precisamos buscar a paz de espírito em Jesus, porque é essa que nos sustenta de pé. Os espetáculos não nos sustentam de pé. É a paz de espírito, a fortaleza de espírito, é rocha sobre os nossos pés. É isso que nos sustenta de pé. As pessoas que procuram sinais, manifestações, essas coisas para convencer os olhos, elas sempre precisam ver, porque senão não creem. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, é sinal para descrentes. Não é sinal para crente. Quem é crente não precisa de ver sinal.
Exatamente.
Tem Jesus no coração, né, pastor?
Isso.
No coração. O irmão Paulo Alfredo Salles, aqui lá de São Paulo, enviou um e-mail aqui para completar a nossa conversa sobre o falar em línguas. Ele cita a passagem de 1 Coríntios, capítulo 14, 18, onde Paulo diz que falava mais língua do que todos. E ele pergunta que línguas são essas. O Paulo falava várias línguas, ele era poliglota, né? Ele falava vários tipos de línguas, o hebraico e muitas outras línguas daquela região. Ele diz, olha, eu falo mais língua do que todos vocês. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, quer dizer, porém, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência para que possa também instruir as pessoas do que falar 10.000 palavras que ninguém conhece, uma língua desconhecida. Mas está claro isso, irmãos. Paulo diz, olha, o que interessa é o entendimento, não é a língua.
Amemos a repreensão que entendemos do que a língua estranha que não compreende.
Que não entendemos. É, se alguém prega uma língua estranha para mim, eu vou para casa sem ser edificado, porque não fui repreendido nos meus pecados. Não é, pastor?
Exatamente. Agora, se queremos ter uma relação com o Senhor, que façamos no silêncio do nosso quarto, no nosso recolhimento, aí sentiremos a presença do Espírito, como disse o nosso Senhor.
Sem dúvida que é uma brisa santa, abençoada, serena, tranquila. O Espírito Santo é muito tranquilo. E quando ele chegar para você, tocar você no seu coração, você vai sentir a presença dele. E nunca mais vai sentir falta, porque ele virá sempre cuidar de você. E vamos deixar um pouco de lado essas manifestações visuais, essas coisas mais de carne do que de espírito, porque com toda certeza elas não edificam a alma para a eternidade. Muito obrigado aí pelo Paulo Alfredo Salles, viu, Paulo, por ter enviado o e-mail para complementar aqui o nosso assunto sobre o falar em línguas.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com Você Pergunta e o Pastor Responde. E continua com vocês a programação da Despertai.